Aleluia. Primeiro ponto, criar filhos com amor é igual a... O que é cuidado? Como que é esse cuidado? Hã? Quem souber, fala alto aí. Físico, emocional, espiritual, que mais? Intelectual, pastoral. Criar filhos com amor exige cuidado. Qual o segundo ponto que precisa na criação de filhos? O quê? Como que é essa amizade? Amizade envolve o quê? Quem quer se levantar e falar alto aí para nós? Alguém no meio da congregação. Se levanta, seja corajoso e fala alto. Tempo, carinho, atenção, ouvido, dar ouvido, elogio, afeto. Toda amizade envolve essas coisas, principalmente quando se trata de filhos. Qual é o terceiro ponto na criação de filhos? Ensino. Como que é esse ensino? Ensinar tudo que você sabe, tudo que você é. O que mais? Hã? Orientações claras. Para ensinar, você precisa de dar instruções claras, orientações claras. Não pode deixar seus filhos na dúvida daquilo que você quer que ele aprenda sobre todas as coisas. Essas instruções têm que ser claras. Qual é o outro ponto sobre o ensino tão importante? Hã? Exemplo. Tudo que você quer que seu filho aprenda, você tem que ser exemplo para ele. Porque essa é a forma que Jesus nos ensinou. Na vida de Jesus, nós vemos ele ensinando com instruções claras e com exemplo. Qual é o quarto ponto na criação de filhos? Disciplina. E quando é que eu devo disciplinar meu filho? Hã? Vamos falar isso mais alto, pessoal. Quando que meu filho vai ser disciplinado? Tá fraco esse coral. O pessoal não está com muita convicção. Quando que o filho deve ser disciplinado? Sempre que desobedecer. Tem mais um quinto ponto aí que eu acrescentei. Que Deus, ao longo desses anos, tem ensinado para nós no presbitério, e nós julgamos ser de extrema importância acrescentar esse ponto. Porque tudo isso aí tem que ser feito como? Dependência do Espírito Santo, onde o papai e a mamãe vão estar dependendo do Senhor para avaliar como que está seu filho, discernir espiritualmente cada filho, buscar os dons do Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja te dando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento com relação ao mundo interior dos filhos. Então, esse item é importantíssimo. Nós não conseguimos fazer nada sem a dependência do Espírito Santo, quanto mais criar nossos filhos. E tem também um sexto ponto aí, que eu não sei se vocês conseguiram pegar na primeira vez. Mas é por quanto tempo eu vou viver com meus filhos essas verdades? Isso vai durar por quanto tempo? Por toda a vida. Por toda a vida. Isso aqui não é um ensinamento para pais que têm filhos pequenos. Não é um ensinamento para pais que têm filhos adolescentes. É um ensinamento para aqueles que são pais. Enquanto seu filho estiver na sua casa, debaixo do seu cuidado, você deve estar buscando praticar essas coisas. Então, se você tem um filho, que seu filho já está crescido, que seu filho já está velho, que seu filho não está convertido, e aí você pensa, ah, para mim agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque sempre tem jeito da gente fazer o certo, fazer as coisas certas. Enquanto seu filho estiver debaixo dos seus cuidados, há tempo para você estar praticando, buscando viver essas coisas diante do Senhor. Amém? Eu quero acrescentar apenas alguns pontinhos, reforçar alguns pontos, aliás. Gálatas 4:19, onde Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo falando aos Gálatas, que estavam se desviando do ensino que ele tinha trazido, e Paulo aqui está falando: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. Ora, se Paulo sofria dores de parto pelos discípulos dele, que ele chamava de filhos, no qual a relação de Paulo com esses discípulos eram de filhos, quanto mais nós com relação aos nossos filhos. E eu queria chamar a atenção dos pais aqui para a expressão de novo, porque muitas vezes nós vamos ter que sofrer dores de parto pelos nossos filhos inúmeras e inúmeras vezes. Vão haver várias situações de fases na vida dos nossos filhos onde eles vão nos gerar muitas preocupações. E nós vamos, então, precisar aprender a colocar essas coisas diante do Senhor, em oração, em jejum. Falei com vocês semana passada como que é esse negócio de dor de parto. Os homens não sabem o que é dor de parto, né? E poucas irmãs aqui sofreram dor de parto. Mas quando eu falo sobre isso, eu me lembro bem do que minha mãe falava sobre as dores de parto. Como era algo doloroso, os berros, toda aquela tensão na hora de dar à luz. E não é à toa que Deus usa essa expressão para nós. Muitas vezes tem faltado, por parte dos pais, sofrer essas dores de parto. Muitos pais querem ver a vida de Cristo formado nos seus filhos, mas não quer passar pelas dores de parto. As dores de parto são necessárias para gerar vida, para que a vida de Cristo seja gerada na vida dos seus filhos. Tem que ter dor de parto. Dor de parto é algo forte, dor de parto é algo intenso. Então, assim também tem que ser com você. Você não pode querer apenas ver a vida de Cristo formado nos seus filhos e achar que não vai ter dor de parto. E alguns pais, quando começam a passar com dificuldades, principalmente quando os filhos estão adolescentes, pré-adolescentes, começam a passar dificuldades, ficam muito desesperados, não sabendo que essas dores de parto fazem parte da formação dos seus filhos. As dores de parto fazem parte da sua formação, porque Deus usa situações na vida dos nossos filhos para nos deixar mais parecidos com Jesus, para nos ensinarmos a sermos pais melhores, para nos dilatarmos. E, amados, cada dia que eu pego esse microfone para falar com vocês, cada dia eu me convenço mais de como o Senhor está preocupado com essa nossa geração, como o Senhor está preocupado com essa geração de filhos que está vindo por aí na vida da igreja. Como os pais precisam atentar. A carga do coração de Deus é despertar vocês, é produzir temor no nosso coração, para nós avaliarmos como têm sido nossas relações familiares, como tem sido o reino de Deus na nossa casa. Quero ler com vocês também Malaquias 4. Abram aí. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, versículo 6. E fala assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Deus quer nos despertar para converter o coração dos pais aos filhos. Como que é converter o coração dos pais aos filhos? Converter você para a doutrina do Senhor, onde você vai se atentar para aplicar a doutrina do Senhor na vida dos seus filhos. Deus está berrando, amados, conosco. Deus está gritando da urgência e da necessidade que nós temos de aplicar essas coisas na nossa casa, sob a pena, sob o risco, sob a possibilidade, sob o perigo de nós perdermos nossos filhos para o mundo. Se nós não aplicarmos o reino na nossa casa, se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento dentro da nossa casa, se não houver um ambiente para isso, nós corremos o risco de perder nossos filhos para o mundo, o que seria algo desastroso, e o que tem sido algo desastroso para aqueles que têm passado por essas situações. Então, como tem sido o reino de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família? O melhor que você pode dar para o seu filho não é conforto. Não que você não possa dar conforto para o seu filho, porque todo pai tem prazer em dar o melhor para seus filhos. Mas o melhor para o seu filho não é o conforto. O melhor para seu filho é Jesus. Seu filho precisa primordialmente de Jesus, de conhecer Jesus, de andar com Jesus. E para isso acontecer, vai exigir do papai e da mamãe grande empenho, porque a concorrência está cada vez maior. As tentações que nós passamos na nossa geração nem se compara com as tentações que os jovens de hoje, que seus filhos estão passando nessa geração. Por isso, amados, é urgente que nós venhamos converter nosso coração aos nossos filhos. Nós temos que parar para avaliar como tem sido a criação de filhos dentro da nossa casa. Temos que passar por esses pontos, avaliando direitinho como tem sido minha prática, quais são os pontos que eu tenho que melhorar com o meu filho. E diz aqui que também converterá o coração dos filhos aos pais. Eu queria sugerir a todos os pais e mães aqui que têm filhos adolescentes, faça uma mesa redonda com eles. Seja corajoso. Pergunte para os seus filhos: o que você acha de mim como discípulo? O que você acha de mim como pai? O que você acha de mim como mãe? Que coisas deveria haver na nossa relação, filho? Que você acha que deveria melhorar? Porque seu filho também é um discípulo e ele também precisa ser ouvido. Muitos pais que são discipuladores têm dado mais atenção aos discípulos do que aos próprios filhos. são mais pacientes com os erros dos discípulos do que com os erros dos filhos. Muitas situações acontecendo, situações não bem resolvidas no coração dos filhos. Então, você, papai e mamãe, tem que parar para pensar sobre isso. O melhor que você pode dar para o seu filho não é uma faculdade. O melhor que você pode dar para ele é todo o seu investimento. Quero pontuar também a questão de afeto, de afetividade. Quero lembrar para vocês como é importante isso, dos pais com as meninas, com as filhas moças, das mães com os meninos. Sabe por que Deus criou papai e mamãe? Porque o ser humano precisa dos dois. A formação de um ser humano precisa de todo o aspecto, de todas as características de um pai. E precisa de todos os aspectos e características da mãe. Então é necessário que, para que um ser humano tenha uma formação saudável, ele receba afeto, carinho e amizade do papai e da mamãe. E às vezes acontece, quando a mocinha está ficando, quando a menina começa a ficar mocinha, alguns pais, homens, se afastam um pouco daquela relação carinhosa, daquela relação afetiva. Tem outros que, por nunca terem recebido isso, não sabem reproduzir essa afetividade. Quantos e quantos pais eu já conversei de falarem para mim: Júnior, eu nunca recebi um abraço do meu pai. E eu não sei fazer isso. E eu chegar para esse pai e falar: mas agora você vai aprender. Porque você tem Jesus. E Jesus era um homem afetivo nas suas relações. Jesus era um homem carinhoso. E o Espírito Santo está em nós. E nós podemos vencer aquilo, aquelas coisas que não são naturais em nós. Quantos pais, quantas mães com dificuldade de beijar, de abraçar, de brincar com seus filhos. Essas coisas, gente, é importante para a formação. Seu filho precisa disso, a criança precisa disso, o ser humano precisa disso. Recentemente, eu li um livro que fala de estatísticas, e os autores desse livro tiveram cuidado de entrevistar muitas mulheres envolvidas na indústria da pornografia. E o relato que eles contam é impressionante, porque todas essas mulheres tinham algo em comum, que era a falta de afetividade da figura paterna. A falta da figura paterna, a falta de um homem na vida delas, levaram elas a querer suprir essa carência de forma errada, se entregando para qualquer homem que aparece. E a mesma coisa também pode acontecer com os meninos, da falta de afetividade por parte da mãe. Então, amados, percebam como as coisas são importantes dentro da nossa casa. Percebam como tem coisas importantíssimas que precisam ser supridas dentro da nossa casa. O reino de Deus começa dentro da nossa casa. As suas relações de juntas e ligamentos começam dentro da sua casa. Então eu quero enfatizar e quero sugerir: todas as famílias, todos os pais, façam essa mesa redonda. Parem para conversar com seus filhos. Converse com eles. Abra o jogo. Deixe eles falarem seus defeitos. Vai fazer bem para ti ouvir deles os seus defeitos. Amém? Mas aqui fala também que Deus converterá o coração dos filhos aos pais. Converter o coração dos pais aos filhos é os pais se voltarem para toda a doutrina do Senhor relacionada aos filhos. Mas converter o coração dos filhos aos pais é também os filhos se voltarem para a doutrina do Senhor no que diz respeito a eles para com seus pais. E no que diz respeito a eles para com seus pais, quero ler com vocês Efésios capítulo 6. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Alguns anos atrás, tinha dois rapazes fazendo um trabalho lá em casa. Um tinha 17 anos e outro tinha 14 anos. Eles eram irmãos e eram filhos de uma família da Assembleia de Deus. Meninos muito trabalhadores, muito esforçados. E eu tinha pedido para eles fazer um trabalho de limpeza lá em casa. E eles fizeram esse trabalho e tinha um resto de uma massa que os pedreiros tinham deixado. E eu falei para eles, agora eu quero que vocês quebrem essas pedras aí. E eles falaram, isso nós não podemos fazer. Por quê? Porque esse tipo de trabalho, o nosso pai não deixa. Eu, sim, mas seu pai não está aqui. Eu estava apenas testando eles, né? Claro. E eles falaram, não, mas não é assim. Nosso pai fala o que nós temos que fazer, e nós obedecemos. Filhos de assembleianos, 14 e 17 anos, eles foram ensinados que eles tinham que obedecer seus pais. Só foram ensinados. Amados, nós temos vivido dias onde é comum os filhos desobedecerem os pais. É comum os filhos serem rebeldes. É comum os filhos fazerem sua vontade. E Deus converterá o coração dos pais aos filhos. No primeiro ponto é a sua obediência. Como tem sido sua obediência para com seus pais? Como é a sua obediência naquilo que seus pais não estão te vendo? Seu pai, como é a sua obediência na questão de Facebook, televisão, MSN? Seu pai pode não estar te vendo, mas o Senhor teu Deus, que julga todas as coisas, está te vendo. E Ele sabe se você obedece ou desobedece seu papai. E você pensa que se você desobedecer seu papai e ninguém está vendo, isso vai ficar impune? Você acha que isso vai passar desapercebido diante dos olhos do Senhor, o Todo-Poderoso? Deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes, Deus leva anos para julgar um pecado. E muitos adolescentes se enganam em pensar que estão desobedecendo, que estão pecando e ninguém está vendo. Mas saiba que Deus está te vendo. E Deus um dia vai julgar os seus pecados. E Deus é mestre em pegar você na curva. Deus é mestre em não deixar escapar nada. Porque Ele julga todas as coisas. E Ele conhece todos os corações. Então eu quero perguntar aqui. Pena que hoje tem tão poucos jovens, né? Que pena. Logo no dia que chegou a parte de vocês. Mas para os jovens que estão aqui, para os solteiros, como tem sido sua obediência. Como tem sido sua obediência quando o papai e a mamãe não está vendo. Eu sei, nós sabemos que você pode manipular seus pais. Nós sabemos que você pode mentir para os seus pais. Nós sabemos que você pode dar resposta para o seu pai, que é exatamente a resposta que ele quer ouvir. Você sabe que você pode enganar seu pai fácil, fácil. Você sabe que você pode manipular ele, falando para ele apenas as coisas que você sabe que ele gosta de ouvir. Você sabe que você pode enganar seu pai fingindo que você é um discípulo, mas o seu coração é de ímpio. Você pode enganar seu pai, você pode enganar os amigos do seu pai, mas você não engana Deus. Já vi jovens que reuniam no nosso meio, não fiquem escandalizados não, porque essas coisas acontecem no nosso meio. Não fica assustado com essas coisas não, porque essas coisas acontecem no nosso meio. E sabe qual é o fim desses jovens? Inferno. Mundo. Hoje estão lá fora com saudade de quando era santo aqui dentro. Ah, mas agora eu estou muito atrapalhado. E a vida deles é um inferno. Porque começou em desobedecer os pais. Ah, achando que os pais são rigorosos demais. Ah, meus pais são muito exigentes. Não importa se seus pais são exigentes, querido. A Bíblia diz, filhos, obedecei. E pronto, está acabado. Filhos, obedecei a vossos pais e pronto, está acabado. Meu pai não quer que eu quebre pedra. Ô moço, não vou fazer esse trabalho. Por quê? Porque meu pai não quer. Esse é o nível de obediência de Deus. O que você tem feito quando seu pai não está te olhando? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus é bobinho? Você acha que Deus é tolo? É? Quero que você saiba, não ficará impune. Não ficará impune. Porque nós temos um Deus que é fogo consumidor. O mesmo Deus de amor, diz em Hebreus, é o mesmo Deus que é fogo consumidor. É o mesmo Deus que é vingador. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E Deus é justo para julgar os pecados de todos nós. Então, eu quero pontuar essa palavra para vocês, solteiros. Deus está vendo. Deus está vendo. E aproveite essa mesa redonda que você vai ter com seus pais, para não só falar os pecados deles, mas aproveita para falar dos seus pecados também. E para confessar a eles as coisas que estão escondidas, que você nunca falou para ele. Aquelas coisinhas que estão escondidas da mamãe e do papai, que você nunca falou. Aqui fala de obedecer e de honrar. Honrar é mais que obedecer. Honrar é fazer o que não foi mandado. Eu fiquei pensando já há alguns anos, Senhor, por que você falou obedecer e honrar? Porque me parece que o campo da obediência já estaria bom demais, não? Filhos, obedecer, mas eu falo, não está bom. Para Deus, não está bom. Porque Deus não quer só a obediência de um filho. A obediência de um filho é a obrigação de todo ser humano. Você tem um Criador, que é seu pai, que é Deus, e os seus pais. É obrigação obedecer. Isso é a lei natural das coisas, gente. E esse mundo tem invertido tudo isso. E muitos jovens têm se deixado levar por essa bagunça do mundo. E acham bonito os filhos serem rebeldes. Muitos adolescentes achando bonito ser rebelde. Achando bonito ser independente. Achando bonito fazer sua vontade. Sistema de Lúcifer. Honrar é fazer o que não foi mandado. Honrar vai além da obediência. Se você não tem conseguido nem ser obediência a seu pai, quanto mais honrar. Honrar é, papai, posso lavar seu carro, papai? Mamãe, deixa eu te ajudar a lavar a louça. Agora o pai vai e pede um negócio para o filho fica emburrado. Ah, está exigindo muito de mim. O Senhor fala, em Deuteronômio, digno de honra entre vós, sejam as cães, cabelo branco. Deus fala para nós nos levantarmos diante das cães. Em Israel, quando chegava um homem idoso, tinha que se levantar em respeito aos idosos, em respeito aos mais velhos. Isso era um padrão natural. Sabe por que que Deus quer que você honre seu pai? Porque é a única forma que Deus encontrou para que os pais sejam recompensados. Para pensar sobre isso. Pensa no trabalho que você deu para o seu pai. Para pensar. Pensa quantas mamadeiras, quantas fraldas foram trocadas, quantas vezes seu cabelinho foi penteado, quantas vezes trocou de roupa, quantas vezes te levou no hospital, quantas vezes ficou noite sem dormir, quantas vezes ouviu reclamação sua na escola. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes você foi alimentado? Quem cuidou de você quando você ficou doente? Faz uma conta. Contabiliza isso. Vê se você consegue fazer os cálculos. Você não vai conseguir fazer os cálculos. Mas Deus sabe desse cálculo. Deus sabe o trabalho que você deu para o seu pai, para a sua mãe. E todos nós aqui passamos por isso. Todo mundo, não tem quem vai falar, ah, não dei trabalho para o meu pai, para a minha mãe. Mentira! Então, na sabedoria de Deus, Deus pensou, o pai precisa ser honrado. É justo. Porque aqui fala, é justo. É justo, amados. Então, você que é um jovem que já passou pela obediência, como que está a questão da honra? Como é que está a questão da honra? Servir o papai, servir a mamãe. Todos os pais fizeram tudo isso que eu falei, a mamadeira, a fralda, o hospital. Fizeram por amor. Nenhum é uma força de expressão, né? É difícil. Mas a maioria dos pais fizeram isso por amor. Fizeram isso com alegria. Não fizeram isso gemendo. Então, o mínimo que o filho pode fazer é ter gratidão. Ter gratidão a isso que os pais fizeram. E honrar seu pai em tudo que você pode honrar, ajudando ele. Falei já aqui que os pais sabem que os filhos não têm condição de dar presente. Já viu o dia dos pais, como é que é? Qual é o presentinho que um pai ganha no dia dos pais? Hã? Um beijinho, um abraço, uma canetinha, uma gravata de papel, né? Uma palavrinha. Esse é o presente que nós pais ganhamos. Às vezes, dia de mães também. Normalmente, as mães ganham os presentinhos melhor que os pais, né? Normalmente, é sempre uns negocinhos melhor. Mas os pais sabem que os filhos são quebrados, que os filhos não têm dinheiro mesmo, tadinhos. Mas o que um filho pode dar para um pai que vai fazer um pai alegre? Honra, gratidão. Dá ao seu pai a honra que é devida a ele. Os filhos não são culpados. Vocês não são culpados de receberem isso, né? Algum filho pode falar, ah, mas mas eu não sou culpado. Você está falando como se eu fosse culpado de receber isso. Eu recebi tudo isso. Sim, mas tenha um coração grato. Aprenda a dar valor. Valorize seu pai. Valorize sua mãe. Valorize a sabedoria do seu pai. Quantos filhos não param nem para ouvir o que o pai tem para dizer? Não para para perceber que o seu pai é um poço de conhecimento, é um poço de experiência. Uma forma de você honrar seu pai, para ouvir o que ele tem para te ensinar. Para ouvir a experiência dele com a vida. A maioria dos filhos aqui, a maioria de vocês, não sabe o que é ter pai ímpio. A maioria dos jovens aqui não sabe. Então, às vezes, por não saber disso, você não dá o devido valor ao seu pai. Agora, um pai ímpio é muito diferente de um pai discípulo. Um pai ímpio é indiferente. Um pai ímpio não se preocupa. Um pai ímpio normalmente só se preocupa em dar comida. O resto se vira, negão. Um pai ímpio ensina a coisa errada. O pai ímpio ensina você a xingar palavrão. O pai ímpio te dá uma educação sexual completamente distorcida. Então, você tem valorizado o seu pai e sua mãe? Tem dado o devido valor que Deus quer que você dê a eles? Outra coisa que eu queria me reportar ainda aos jovens, é sobre a diferença de direitos e privilégios. E, aliás, é algo que nós pais temos que ensinar aos nossos filhos, porque isso é matéria dada em quase todos os encontros de solteiros que nós temos. E muitos de vocês, pais, nem sabem que nós ensinamos isso. Então, nós ensinamos, por exemplo, aos filhos a diferenciarem o que é direito e o que é privilégio. Direito é tudo aquilo que é básico. As coisas básicas que um pai tem que dar para um filho: comida, vestimenta, moradia. Isso são os direitos. Todo filho, toda criança tem direito de receber essas coisas. Comida, vestimenta, moradia. E o que são os privilégios? Privilégios é tudo o que vai além disso. É a roupinha bonitinha, é o tênis bonitinho, é o celular, é o computador, é o gugute. Gugute na geladeira, a mortadela, o leitinho ninho. Então, vocês filhos, vocês sabem diferenciar isso no coração de vocês? E vocês pais sabem que existe essa diferença para poder ensinar seu filho essas coisas? A maioria dos pais que estão aqui, como eu, não tivemos essas coisas. Eu não tinha dois tênis. Eu tinha um tênis só, por muitos anos da minha juventude. Era um tênis para ir para a escola, o mesmo tênis para jogar futebol e o mesmo tênis para ir no cinema. Era chamado de bamba maioral. É. Camisa, duas camisas basiquinhas lá. Duas calçadinhas basiquinhas. Café da manhã, café com leite e pão com manteiga. Só. Três refeições por dia apenas. E minha mãe ainda falava: Júnior, come logo, come, enche a barriga, porque depois não fica me pedindo comida, não. Três refeições. O sistema era bruto antigamente, gente. A maioria dos pais aqui viveu. Como o Brasil melhorou economicamente falando, então vocês vivem um padrão financeiro melhor. Vocês não sabem o que é passar dificuldades. Vocês não sabem. Vocês desconhecem essas coisas. Sabe o que a gente tinha que fazer para tomar banho de água morna? Isso alguns, tá? Porque eu já conversei com alguns pais aí, eles falaram assim para mim, nem isso eu tinha. A gente tinha que pegar, estava um frio desgramento. A gente ia, fervia água numa chaleira, pegava um balde de água fria, trazia aquela chaleira, misturava a chaleira quente com um balde de água fria, botava a mãozinha lá, opa, tá legal a temperatura, ia, fechava o banheiro, e aí a gente ia tomar o nosso banhozinho de água morna. É assim que funciona. Porque não tinha dinheiro para pagar a conta de energia. Então, fofinho, fofinha, você sabe dar valor a essas coisas? Você sabe o preço que você gasta para o seu pai e para a sua mãe? Você sabe ter um coração grato, porque você é cheio de privilégios. E tem aqueles filhos que ainda vivem numa relação de exigência com o pai, quando o pai não dá essas coisas. Ah, mas meu amiguinho tem celular. Esse negocinho aí, ó, de aparelho dentário, todo mundo com aparelhinho aí, ó. Não tinha nesse negócio não, gente. Os nossos dentes eram tudo tortinho mesmo. Todo mundo com dente tortinho. E todo mundo vivia igual. Não, hoje em dia tem que ter o aparelhinho dentário. Tem que ter. Tem que ter o gugute. Que geração fofinha, viu? Geração fofinha. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de gente que nós estamos formando. Você, papai, você, mamãe, toma cuidado. Você fica dando tudo de mão beijada para o seu filho não tem um coração grato, vai ver o que vai formar na vida dele. Você vai formar um ser humano acomodado, que não sabe dar valor às coisas, que vai reclamar de tudo. Os pais são responsáveis de dar essa formação, e os filhos, por sua vez, são responsáveis diante de Deus de aprender a ter um coração grato, aprender a honrar os seus pais. Aprenda a dar valor ao seu papai e sua mamãe. Aprenda a ter um coração grato ao monte de privilégios que vocês têm. Amém? Quero contar para vocês um testemunho que eu vi de uma irmã que não é daqui de Paraná, para ninguém ficar tentando descobrir quem é. Semana passada eu dei alguns testemunhos também de pessoas que não eram daqui. E já ouvi alguém falar pensando que eu estava falando de um, de outro. Não anda por esse caminho, não, quando a gente conta as historinhas aqui. Esses casos que a gente conta é importante para nós identificarmos e sabermos as coisas que acontecem no nosso meio. Para a gente aprender a dar valor às coisas que o Senhor tem nos dado. Mas eu ouvi de uma jovem discípula de 18 anos, começou a trabalhar numa empresa de nome a nível nacional. Uma empresa, essas empresas assim que o cabra tem que trabalhar mesmo, entendeu? E ela estava no setor dela, ela tinha um encarregado, e esse encarregado estava tratando ela e as outras moças de forma ríspida, de forma grosseira, pá! E ela, tadinha, nunca tinha arrumado um emprego, só era acostumado com o tratamento do papai e da mamãe, discípulos. Então, ela, quando viu o encarregado tratando ela daquele jeito, foi criando um trem ruim dentro dela, e ela resolveu conversar com esse homem. Falou, olha, não está correto o senhor tratar a gente assim. Tudo bem que a gente tem que trabalhar, mas não está correto o senhor falar desse jeito. Você sabe qual foi a resposta dele para ela? Se você não está satisfeita, pode ir embora. Tem uma fila enorme de gente querendo o seu lugar, filha. Pode ir embora. E essa irmã, eu achei muito interessante, ela chegou para mim e falou assim, tio, e eu às vezes achava que meu papai e minha mamãe falavam meio áspero comigo. E a gente só sabe o padrão que a gente tem em casa quando a gente vê qual que é o padrão que há no mundo. Parabéns! Muito bem! Então, fofinhos, precisamos aprender a ter um coração grato, né? Como tem sido a sua honra? Como tem sido sua obediência ao seu papai e sua mamãe? O Senhor quer converter o coração dos filhos aos pais. Talvez hajam coisas que você precisa trazer à luz, confessar, coisas escondidas, né? Talvez hajam coisas não bem resolvidas entre você e sua mãe, entre você e seu pai, e essas coisas estão lá dentro, e isso leva você a ter atitudes erradas, porque tem coisas que não foram bem resolvidas. Você precisa abrir seu coração com seu pai, com sua mãe, precisa avaliar seu nível de obediência, precisa avaliar seu nível de honra, o quanto você tem honrado seu pai e sua mãe.
Efésios 6, de 1 a 3, Júnior nos leu esse texto. Vós filhos, obedecei a vossos pais. Acha na sua Bíblia, por favor. Porque de repente na sua tradução ou na sua versão tem algumas coisas que não tem na minha, ou vice-versa. Ou na minha tem coisas que não tem na tua, né? Acharam? Efésios 6, 1. Vós filhos, obedecei vossos pais cristãos. Vós filhos, obedecei vossos pais certinhos. Vós filhos, obedecei vossos pais perfeitos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Por que então que nosso comportamento é assim? Porque teimamos em achar que o dever de nosso pai constitui nosso direito. Talvez esse seja o grande mal de filhos de pais cristãos. Condicionar obediência àquilo que o pai faz ou deixa de fazer. Nós no presbitério decidimos conversar desse tema com toda a igreja sempre. Para que a gente jogue limpo e vocês saibam bem, pai e filhos, juntos, o que pensamos, biblicamente, do assunto. Ah, tio, mas lá em casa é complicado, porque é meu pai. O que, que tem seu pai? Por que, que você tem em pegar o versículo do seu pai e colocar no bolso? Pega o teu versículo, filho. Você vai responder a Deus sobre os teus versículos de filho. E teu pai e tua mãe responderão a Deus sobre os versículos de pais e de mães que eles têm. Você é Deus? Por acaso você é Deus? Para querer exigir de teus pais aquilo que Deus vai cobrar deles? Condicionar sua obediência à atitude do seu pai ou da sua mãe? A obediência do teu pai e da tua mãe a Deus? Obedecei a vossos pais, independente da atitude dos pais. Se os pais agem certo ou se os pais agem errado. O erro do seu pai não é trampolim para teu erro. É muito bom nós deixarmos isso aqui muito claro. Porque sei que os pais aqui ouviram e ouviram muito da função deles. E deve ter filho que gostou muito de ouvir, graças a Deus que você ouviu. Agora eu quero que você saiba, se teu pai errar, não é desculpa para você deixar de obedecê-lo. Você sabe o que é obedecer? Eu quero dar um exemplo. Na catequese de nossa casa, junto com os meus filhos, eu fui ensinar para meus filhos o que era obediência. Um dos exemplos bíblicos de obediência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por favor, Diego, vem aqui, me ajude. O Diego vai chegar na minha casa e vai bater na porta. Ou tocar na campainha. Por favor. E eu estou em casa. O que, que deve acontecer comigo ao ouvir o toque da porta ou da campainha? Bate de novo, por favor, Diego. Bate palma, Diego. Toca a campainha, Diego. O que, que vocês acham de eu deixar ele no sol, batendo palma, tocando na porta ou na campainha? É certo? A palavra obedecer na Bíblia tem o sentido de porteiro que cuida da porta e ao ouvir o som, vai imediatamente para atendê-la. Quando alguém chega na nossa casa e bate na porta, a gente fica assim, ah, será que é aqui mesmo? Não, acho que não é aqui em casa, não. Não, talvez seja, né? Esse barulho está familiar demais, né? Bate aí, Diego. Eu prontamente vou lá para atender. Pois não, quem é? O que deseja? Obrigado. Isso é obedecer. Atender ao batido da porta. E você sabe que quando deixa para depois, é falta de educação não atender alguém na porta de casa. Isso é obediência. Mas é que tipo de pais, irmãos? Pais perfeitos. Pais discípulos. Pais que não erram. Ou você tem que fazer isso só pelo fato dele ser seu pai? Só pelo fato de ser o pai, acabou. Ponto final. Honra a teu pai. Você sabe que honra tem a ver com valor? Quanto vale teu pai? Você sabia que honra tem a ver com valor? Valor numérico. Avaliação feita por pagamento a alguma coisa. Se você tem alguma coisa que você estima muito, você vende barato? Quanto que custa algo que você estima muito? Uma moeda de um real? Ou você sobe o preço até a pessoa desistir de te comprar? Que valor que você dá para teus pais? O nome disso é honra. Quanto vale teus pais para você? Isso é honra. Ou você trata teus pais como um objeto vil que qualquer mixaria leva a eles? Mal avaliado. Qualquer moedinha de 50 centavos, de um real, leva teu pai. Quanto vale teus pais? O nome disso é honra. Valor dado por alguém a algo. Quanto vale teus pais para você? Sabe qual que é a promessa imediata? Para que te vá bem. Você quer ser próspero? Você quer não sofrer muito, não trabalhar igual um jumento velho para ganhar a vida? Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Quais são as promessas? Ir bem. Ser próspero. As coisas vêm mais fáceis para você. Fui descobrir por que eu sou um cara um pouco abençoado por Deus financeiramente. Minha mãe conta que quando eu era guri, ela falava assim, ó, vou te bater. Vai lá cortar a vara de goiaba. Eu ia lá, cortava e cortava maior. Entregava para ela. E ela conta, porque eu nem lembro de muitas coisas, que depois que ela quebrava a vara de goiaba das minhas costas, né, dona Dorinha? Eu ia lá beijá-la ainda. O cara não sabe por que o sujeito vive melhor que os outros, hein? Que o sujeito tem uma vidinha melhor, hein? O sujeito só dá dor de cabeça para os pais, só faz os pais passar raiva, que aí bem. E outra coisa, longevidade. Eu descobri, dona Doralice, por que Deus não quis me levar agora, porque tem um negócio de uma promessa que vai prolongar os dias na face da terra. É certo que hoje não sou um filho tão presente assim, mas mal é mal. Estamos tentando aí. Barba branca, muitos afazeres, né, dona Doralice? Fica mais difícil para mim hoje. Mas quero continuar te honrando e obedecendo a você. Só vou te desobedecer logo mais à noite. Tá bom? Minha mãe é aquela jovem princesa que está ali, dona Doralice. Tive o privilégio de ser corrigido. Aquelas mãos... Levanta a mão de novo, por favor, dona Doralice. A mão mais com maior habilidade para jogar chinelo num filho é aquela lá. Ela joga chinelo na curva. Quando a gente estava na curva, o chinelo pegava na cabeça. Mas como é que ela conseguiu, gente? Estava na curva. Ela colocava efeito no chinelo. Nunca vi aquilo. Ô, chinelada abençoada na minha vida, viu? Me ajudou a livrar a alma do inferno. Bendito é o Senhor. Minha querida mãe está fazendo aniversário hoje, né, minha mãe? É. Mais uma primavera. E eu queria pegar carona naquilo que o Júnior está falando para ler alguns textos que eu penso que são textos bastante importantes dentro desse critério que estamos falando para os filhos, que às vezes a pessoa acha que as atitudes e o comportamento não terão consequências graves e terão sempre. Abra tua Bíblia em Provérbios 19:13. Diz assim: grande miséria é para o pai, o filho insensato. Grande miséria para o pai não é falta de dinheiro, não. É filho insensato. A gente tem amigos que têm alguma condição financeira, que até tem uma vida financeira boa, e tem filhos bastante atrapalhados. E a gente percebe que eles não conseguem viver bem. Se comportam como homens miseráveis, porque de fato são miseráveis. Um filho insensato é miséria para os pais. Desgraça, ruína, problema sério. Versículo 26. É filho que envergonha e desonra aquele que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe. É filho que envergonha e desonra o que maltrata o pai ou que manda embora a mãe. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Quando a gente vai criando penugem na cara, vai achando que pode desonrar. Vai pensando que pode ser diferente. Eu me recordo quando me converti, eu era um homem que tinha vivido fora da casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais, tinha 13 anos, voltei com 17. Fiquei 5 anos, na realidade, cuidando da minha vida, sem precisar do almoço, nem da comida, nem do pouso de meus pais. Voltei para casa e me converti. E paz, meus irmãos, um homem que era completamente independente de Deus e da vida. Meu pai falava, você tem que chegar às 9 horas, eu chegava às 9. Tem que chegar às 10, eu chegava às 10. Sem discussão. Eu acho que no início ele beliscava quando eu saía de casa. Falei assim, eu não acredito que esse menino vai fazer. Não acredito que ele vai chegar no horário que eu mandei. E eu chegava. Chegava. Porque eu entendi que era a minha parte cristã fazer isso. Não era que meu pai era perfeito. É porque eu era um discípulo. Eu tinha me convertido a Cristo. Não precisava discutir mais. Acabou o tema. Quando você está envelhecendo, como é que está seu comportamento com seus pais? De desonra? Continua ouvindo a teu pai e honrando tua mãe? Abra sua Bíblia aí, filhos. Provérbio 30. Para mim é um dos textos mais duros. Esse e o próximo que eu quero ler. Um dos textos mais duros na Bíblia. Acerca dos filhos rebeldes. E tem pai que parece que... Provérbio 30, versículo 17. Tem pai que parece que não se apercebe da loucura que é permitir que um filho viva dessa maneira, sem repreendê-lo, sem discipliná-lo, sem fazer tudo aquilo que Júnior ensinou nos encontros anteriores. Os olhos... Sabe o que vai acontecer com os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência da mãe? Corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. A figura de linguagem é muito forte. Se você despreza e zomba, é como se seus olhos fossem arrancados e comido por filhos de águias. O que é o olho? Já parou para pensar o que significa uma pessoa cega? A essência de qualquer coisa que você possa pensar na vida, de guiar-se sozinho, de ter lucidez do que você está fazendo, de ter orientação para onde você está indo, tem tudo a ver com nossos olhos. Dos sentidos, talvez, é o que mais dependemos dele. Visão. Você pode ficar sem olfato, você pode ficar sem paladar, você pode ficar sem tato, mas você não vai ficar uma pessoa dependente dos outros. Agora arranca seus olhos. É assim que Deus trata e Deus pensa de um menino, de uma menina que desonra e não obedece pai e mãe. Pessoas cegas. Às vezes eu fico pensando assim, vocês sabem que aí o Congresso teve coragem de aprovar a lei da palmada, fazendo com que a palmada se tornasse crime. Vai passar agora para o Senado. Se você tem amigo senador, amigo deputado federal, pressiona essa turma de gente que quase não presta. Jobesi estava falando de um juiz cristão que perguntou para ele, agora, hein, Jobesi, o que vocês vão fazer com esse negócio da lei da palmada? Ele disse, vamos continuar fazendo tudo que a gente fez. Mas e os problemas? Que vem os problemas. Se você tem amigo senador e deputado federal, por favor, converse com esses sujeitos para que eles tenham lucidez, que eles estão fazendo exatamente o que os americanos fizeram. E hoje... nós ficamos alarmados quando vimos guri de 12, 13, 9, 10, 11, 12 anos matando salas inteiras, colégios inteiros, porque nos Estados Unidos essa lei é antiga. Esses dias eu estava conversando com o Marcos Rogério, deputado federal, eu falei assim, rapaz, ele foi na minha empresa bater papo. Eu falei, Marcos Rogério, como é que pode o político brasileiro, quando vai nos Estados Unidos, só consegue copiar o que não presta, cara?
Por que vocês não dão conta de copiar o que presta nos americanos? Só pega o que não vale nada, velho. Pai, vão lá e copia as coisas boas que eles têm para o nosso país, porque o que não presta eu estou cheio. Mais uma lei desgraçada, mundana, demoníaca, para poder acabar com as famílias brasileiras. A lei da palmada. O Estado tutelando o teu filho, querendo dizer o que deve ser feito com o teu filho ou não. Isso é esse partido que está por aí, querendo enraizar, solapar as famílias brasileiras. Está fazendo um desserviço, um desfavor. E a pressão é do PT. Foi o Marcos Rogério que me disse. Nós estamos com um irmão no Congresso querendo aprovar o ensino domiciliar. E ele tem nos chorado as mágoas. O PT não quer que isso passe, porque eles querem dominar nossos filhos. Não sou filiado a partido algum, mas também não sou um tolo político. Abramos nossos olhos, igreja. Tem uma turma aí no poder querendo tomar conta das nossas famílias. Querendo dizer qual sexo que nosso filho tem que optar, porque o que Deus disse é pouco, é insuficiente. Querendo tornar a opção sexual crime. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, com o que nós estamos falando aqui. Tudo a ver. Porque assim que o Estado está colocando na cabeça da gurizada de hoje, é a lei dos direitos. O Júnior disse aqui, é direito de comida. Que tipo de comida? Arroz, feijão, básico. Essa geração da Noninho não está fácil, gente. Vocês acham que é pouco? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 21. Eu gostaria que os pais e os filhos observassem o que Deus pensa de um filho rebelde. Que tratamento que Deus dava para um filho rebelde no Velho Testamento. Deuteronômio 21, dos versículos 18 ao 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não nos dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Deus tratava a rebeldia com pedra. Sem nenhum problema. Ele via fazendo um bem. Vamos limpar o arraial. Vamos tirar um mau exemplo do meio do arraial. Para que outros filhos não achem que vale a pena ser rebelde. Mate esse sujeito. Aí o Congresso está nos fazendo o favor de dizer assim, sejam rebeldes, porque o pai de vocês, nem corrigir vocês podem, senão vão preso. Pois é, nós vamos preso. Vocês não conseguem fazer cadeia, nem para quem não presta, imagina todo. 650 presos, novos presos em Jiparaná. É tudo balela, eles dão conta de cumprir essa lei. Nada, rapaz. Esses caras não conseguem fazer prisão para quem precisa. Vai dar conta de fazer prisão para cristão, rapaz? É um monte de tolo esses políticos que estão por aí. Não sabem administrar nem o nariz, quanto mais o povo. Deus tratava com pedra. Esses políticos estão querendo tratar com passar de mão. É claro que a gente não está mandando pai nenhum apredejar. E eu falo no presbitério. Rapaz, o fio da espada resolvia muita coisa no Velho Testamento. Né? Que hoje a gente tem que engolir e tem que ser tolerante. Mas Deus não era com essas desgraças da vida humana. Então que todas as anotações que vocês fizeram, filhos e pais, meditem, reflitam, conversem sobre elas, batam papo sobre elas, para na igreja, na casa, vocês voltarem a tratar do tema, para que nos próximos encontrões os pastores voltem a falar dos mesmos assuntos, até nós tivermos, todos nós, plenamente convencidos, não apenas do conteúdo, mas da prática desse negócio. Que você deseja, filho, ser um filho não rebelde, um filho não desses que zombam dos pais, mas um filho obediente, um filho que honra teu pai, para que você tenha a aprovação de Deus na tua vida. Seja uma pessoa que viva bem e prolongue os dias na terra. Não quer sofrer? Trate bem seus pais. É justo, é muito justo. Que Deus nos ajude como igreja a preservar a doutrina do Senhor, a não afrouxar de jeito nenhum. Não afrouxar por causa do Estado, não afrouxar por causa da religião, e nem afrouxar por alguns folgados que não querem fazer a vontade de Deus, que acham que dá para tocar a vida sem Deus, Como igreja, nós vamos defender, enquanto vida Deus nos der, a doutrina tal qual está escrita na palavra dele, com toda força, com toda veemência, com todo destemor na presença de Deus. E queria usar uma frase tão gasta quanto dizer que eu te amo, mas tão eficiente quanto dizer que eu te amo. A igreja é o reflexo da família. Famílias ajustadas, igreja ajustada. Famílias abençoada, igreja abençoada. Agora, família desajustada, igreja desajustada. E para nós a essência da igreja chama-se família. É impossível termos uma igreja abençoada, ajustada, uma igreja triunfante com famílias desmanteladas, com famílias arruinadas. Porque as famílias é um reflexo imediato da igreja. Porque as famílias é o menor reflexo de uma congregação. Que nossos lares sejam um pedaço do céu, de fato. Que nossa vida e nosso exemplo, nosso comportamento reflita a nossa fé. Reflita toda a doutrina cuja qual Deus tem nos ensinado. E que Deus possa manifestar a sua glória e graça através da sua família. Você como pai, você como mãe e você como filho e filha. Que Deus seja glorificado em nossos lares. Que nossas famílias sejam, de fato, um pedaço do céu. Que estar em nossa casa seja um aconchego, um regozijo, um prazer, um contentamento. Não lugar de briga, de contenda, de encrenca intermináveis. Mas que possamos nutrir a presença de Cristo em nossos lares. Amém, irmãos? E quero dizer a você que tem pais inconversos, ganhe teus pais pelo seu procedimento. Muito frequente ver filhos, às vezes, não ganhando os pais. Você chega na casa deles, são filhos cristãos, mas têm comportamento exatamente de ímpio. Não honra, não obedece, não serve, não abençoam. Discipuladores, de vez em quando, dão um pulo na casa dos pais desses meninos, desses pais inconversos, para que vocês vejam o testemunho deles lá dentro. Me recordo visitar uma família de uma irmãzinha que reunia conosco lá no início da igreja. E ela vivia me reclamando que a mãe dela não deixava ir para a igreja na casa. Mas eu vou visitar essa senhora. Fui lá, ela disse, pastor, até que enfim você veio na minha casa. Essa minha filha é uma preguiçosa. Não é que eu não quero que ela vá não, pastor. É que ela passa o dia inteiro na frente da televisão, quando chega de noite fala assim, então agora você não vai, porque não vai em uma casa, não lava uma louça, pastor. Só me dá trabalho. E eu acho que não é isso que vocês ensinam lá não. Eu falei, sim, é verdade, querida. Não é isso que nós ensinamos mesmo não. E repreendi essa menina na frente da mãe. Quantos filhos desonram porque os pais não são cristãos, mas é teu pai. Que Deus nos ajude a praticar com toda a força a verdade do Senhor, para a glória dele mesmo.